Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim acompanhando o mercado do boi. O mercado que está sem novidades aí nos últimos dias, enfim, mas ainda tem alguma expectativa para esse restinho de ano, principalmente de uma possível, porém improvável reação da demanda nessa reta final, nos preparativos aí para as festas de final de ano. Isso poderia, de alguma forma, dar uma sustentada a mais nas cotações, talvez até uma correção pequenininha, mas enfim, vamos ver o que que pensa sobre isso Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria, o Alex que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Alex, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos chegando. Estamos nos aproximando das festas de final de ano. Aquela reação que já deveria ter acontecido lá atrás ainda está sendo esperada, mas ainda fica uma expectativa nessa reta final, Alex.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É, exatamente, né? A gente, acho que o cenário mais provável daqui para frente já é o que a gente vem observando já praticamente 2 meses, né? Desde aí de setembro. O mercado andando de lado, o mercado aí, como a gente diz no jargão, flat, né? Se existe ainda alguma expectativa, esse consumo finalzinho de ano, próximo das festas, que sazonalmente se tem aí um aumento do consumo de carne, tá? Eu acho que se existe alguma coisa que pode alterar o mercado, é exatamente isso. Mas, sinceramente, não acredito que isso deva ter algum impacto. A gente já viu o 13º ser pago, as contratações temporárias acontecerem, outros eventos aí que, ao longo do ano, que sazonalmente deveriam melhorar o consumo de carne, nada aconteceu, né? Então, a gente, como a gente vem sendo desafiado e assim, todos esses comportamentos naturais e sazonais vêm sendo não acontecendo, né? Então, mais uma vez, o cenário mais provável até o final do ano certamente é um mercado andando de lado e muito parecido com o que a gente tem hoje.
Hoje a gente tem um preço em São Paulo em que patamar? Para
Bom,
arroba?
Alexandre, hoje a gente tem preço em São Paulo, tentativa de compra em São Paulo, entre 149 e 150, né? É aquele ajuste diário, como a gente diz, né? Fora o mercado do boi, todos sabem que ele é formado o preço diariamente, mas as indústrias hoje analisam, se posicionam conforme aí a necessidade para aquele dia, né? Elas saem um dia comprando, pagando um pouquinho mais. Isso não quer dizer que necessariamente no outro dia elas vão continuar ofertando o mesmo preço, elas podem recuar conforme flui melhor um pouco a compra de gado, né? Não há interesse por parte dos compradores esse ano, principalmente nesse período agora, de alongar muito as escalas, já que não há estímulo para consumo, já que não há estímulo para melhora das vendas de carne, né? Então, São Paulo a gente tem oferta de 149 a 150, né? Triângulo Mineiro, por exemplo, região próxima a São Paulo, R$ 144 à vista. Mato Grosso do Sul, entre R$ 135 é referência para praticamente as 3 praças. E Goiás, R$ 141 também, tanto no Sul quanto em Goiânia.
E escalas, Alex, como é que estão as escalas hoje?
Sandra, escalas é um cenário heterogêneo, né? A gente tem dois grupos aí de frigoríficos, os grandes geralmente que tem boeiras a termo já estão escalados até o final do ano, não tem mais necessidade de comprar boi esse ano, a não ser para ajudar a completar algum dia que não estejam 100% cheios, né, ou que estejam com 100% da intenção de abate completa. Eles compram picado, como a gente diz, para preencher um dia ou outro, né, mas assim, já se precisar a matéria-prima que eles têm já pré-comprada, já é possível operar até o final do ano. Então, esse é um grupo de frigorífico, e tem os menores que fazem mercado spot, que somente compram no mercado físico, que precisam aí diariamente lançar os compradores para conseguir obter matéria-prima. Esse trabalho com programações mais curtas, que variam de 2 a 3 dias.
E em termos de oferta, Alex, quando esses frigoríficos vão ao mercado, eles conseguem encontrar a matéria-prima? Conseguem encontrar o boi pronto?
Alexandre, não é muito fácil, né? É o que a gente diz, esse é um ano de pouca oferta de boi, um ano de pouco consumo de carne, né? Não é fácil comprar matéria-prima, não se acha esse animal com abundância, principalmente agora nesse período, né? Finalizou-se o confinamento e ainda não há um volume expressivo de animal de pasto, então é natural que fique mais difícil ainda comprar matéria-prima, mas isso, de uma forma natural, acabou-se ajustando à situação que a gente tem hoje de consumo, né? E fez o mercado, acabou resultando aí nesse mercado, essa paradeira geral em termos de movimentação de preço que a gente já tem visto há algumas semanas, né? Eu tenho pouca oferta, eu tenho pouco consumo e a gente acaba tendo o mercado andando de lado.
Ô Alex, e para os frigoríficos, hein, qual que é a situação real? Já faz algum tempo que eles trabalham já com margem positiva. Dá para dizer que eles recuperaram as perdas daquele primeiro semestre?
Alexandre, eles já vão completar praticamente 5 meses aí de margens aí operando ou dentro da média histórica ou acima dela, né? Esse comportamento começou lá em agosto, a gente já está em dezembro, então é um bom período, um período razoável de margens aí em patamares normais, a gente pode dizer, né? Então não tenha dúvida que já existe uma situação que pode ter ajudado muitas indústrias aí a fechar o ano com resultado muito melhor. Mas é claro que essa é uma situação muito individual, a gente não sabe como cada empresário lida, né, com a sua operação, como cada planta lida com as suas questões aí de despesa, de custos, de endividamento. Mas olhando somente o mercado, que é o único artifício que a gente tem, é o último, único subsídio, da coisa que a gente pode analisar, né? A gente já vai praticamente para meio ano com situação de margem da indústria significativamente boa, né? E é bom a gente lembrar que aquele período de margem estreita, margens aí baixíssimas, beirando o zero para indústrias que não fazem a desossa e 10% para quem desossava, ele teve duração de máximo 1,5 mês, 2. Uhum. Então, o período, pelo menos, né, de margens melhores já superou em número a quantidade de meses em que as margens foram muito ruins.
E o que que os índices aí da Scott estão mostrando hoje para os frigoríficos em termos de margem?
Hoje os frigoríficos que fazem a desossa, né, trabalham com margem de 23,2%, um pouquinho acima da média, que é de 21%. E os frigoríficos que vendem a carcaça trabalhando com margem de 18%, também aí 1 ou 2 pontos percentuais acima da média histórica. Então, embora a gente venha falando aí de dificuldade de escoamento, a gente venha falando em população sem ímpeto para melhorar o consumo de carne, a gente tem visto que os frigoríficos, de uma forma ou de outra, têm conseguido aí operar com resultados bons, né, considerando a média dos seus resultados. Isso certamente vem ocorrendo aí em decorrência em função de consumir parte da margem dos varejistas, né? A carne sobe no atacado, mas não é possível ser repassado para o consumidor e acaba um elo compensando o outro aí.
É isso que eu ia perguntar para você. Esse resultado, então, vem mais em função dos preços da carne, dos reajustes que acontecem aí nos preços da carne, do que na pressão sobre a arroba, né?
Exatamente. Essa alta aí, ela vem, eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? Primeiro que aquele salto de melhoria que a gente teve importante aí no comecinho de agosto, foi um reajuste forte da carne, desalinhado com a situação de consumo, tanto é que a hora que isso foi tentou-se repassar isso para o consumidor, não houve forma. Uhum. O varejo derrubou sua margem de 70% para 50%. Então esse foi o início de tudo isso, né? A partir daí as indústrias vinham aí trabalhando, mantendo essa margem, reduziam um pouquinho um dia, melhoravam no outro, então vinham aí de uma forma ou de outra manejando esse resultado, tá? Mas agora, recentemente, a gente teve algumas quedas no preço da arroba, né? São Paulo hoje a referência já não é mais o 151, paga 149, 149,50, então isso ajudou também a melhoria dos resultados, tá? Mas o grande start e a grande alavanca que houve para essa melhora de margem foi, não tenha dúvida nenhuma, um aumento de carne que, volto a dizer, foi completamente desalinhado com o que a gente tinha de situação de consumo na época.
Mas a carne chegou no patamar hoje que também não consegue muito avançar, né, Alex?
Não consegue, isso está claro, né? Inclusive, a gente tem visto reajustes. Você pega o preço da carne sem osso vendida hoje, ela é em valores nominais 3%, 4% mais barato do que vendida há um ano atrás, né? Na hora que se coloca a inflação, que deve se terminar de 6,5%, 7%, você tem quase 10% de desvalorização real, tá, para o frigorífico. Então é uma situação que não deixa dúvida para a gente que não há possibilidade de aumentar preço, não há possibilidade de avançar mais nessa margem via melhora de preço da carne.
Muito bem. Bom, analisado o cenário atual, Alex, e você disse que esse comportamento flat do mercado ele deve se prolongar até o final do ano. Porque é final do ano, o que que muda a partir de 1º de janeiro, na sua visão?
É. Primeiro, a partir de janeiro a gente tem uns componentes um pouco diferentes, né, Alexandre, que a gente não vê agora no final do ano. Primeiro que sazonalmente a população reduz o consumo de carne, porque você tem impostos, você tem dívidas contraídas no ano passado que começam a vencer no começo de ano, né? Você tem volta às aulas, compra de material escolar, então existem alguns gastos inerentes ao início do ano que faz com que haja uma descapitalização da população, então isso impõe um comportamento sazonal de queda de consumo, tá? Ao mesmo tempo entra mais animal de pasto, somente esse ano, que em algumas regiões já tem chovido com alguma regularidade, espera-se que tenha um pouco mais de oferta de animal de pasto agora em janeiro, né? Então são componentes novos, componentes que devem mexer com essa estabilidade do mercado. Se a gente puder acreditar no cenário para os primeiros 3 meses do ano, é um cenário mais baixista, né? Um ponto muito importante nesse momento é o aumento do abate de fêmeas, né? Primeiro trimestre do ano, aquelas fêmeas que não emprenharam nessa estação de monta, que foi normalmente vai de setembro até comecinho do ano, né? Essas fêmeas, à medida que elas vão falhando, elas vão sendo abatidas, então concentra seu abate de fêmeas no primeiro trimestre do ano. Se a gente considerar que 2017 deve ser um ano de preços menos atrativos para o bezerro, já começou assim em 2016, então pode ser que haja uma intensificação dessas fêmeas indo para o gancho do primeiro trimestre do ano. Então, o cenário que a gente acredita que deva ser a tônica do mercado nos 3 primeiros meses de 2017 é um cenário mais baixista, tá? Apoiado numa piora de consumo e numa possível melhora de oferta.
Tá, um cenário de baixa para os preços. E o custo acompanha essa involução também, Alex?
Não, infelizmente, né, Alexandre? A gente tem aí o custo de produção, ele é praticamente uma grandeza que sobe linearmente, né? Claro que ele tem meses de recuo, mas no longo prazo, traçando uma linha de tendência, ele tende a crescer de forma infinita, né? Então, não há uma perspectiva de redução dos custos de produção. 2016, por exemplo, já foi um ano que os custos subiram mais do que o preço da arroba, né? Enfim, então a gente está chegando numa situação em que está havendo estreitamento de margem do produtor, tá? Isso só leva a uma solução, que é melhorar o giro, aumentar a escala de ganho, produzir mais na mesma área. Parece um clichê, né? A gente ouve muito falar disso, mas não é. Mesmo que a gente saia da pecuária e desenhe uma atividade genérica, que você está tendo uma redução da sua remuneração e o aumento dos seus custos, a única forma de manter receita, manter resultado, é aumentando a sua escala de ganho.
A Scott tem algum índice que mede a margem média aí do produtor, Alex?
Alexandre, a gente tem um índice de custo de produção, né? E a gente tem acompanhamento dos preços. Então a gente percebe que esse ano, por exemplo, pegando São Paulo como exemplo, tá? O preço até hoje, dia 13, subiu em torno de 5,6%, 5,7%, enquanto o custo de produção desde o começo do ano subiu ao redor de 12%, 12,5%. Né?
Mais que o dobro, né?
Então, exatamente, quase mais do que o dobro do que o preço da arroba. Claro que a gente precisa, quando for analisar, precisa analisar pelo menos dentro de 2 anos, que é o que a gente chama de um ciclo, né, de produção, mas considerando só essas duas grandezas, preço e custo em 2016, a gente viu que houve sim um achatamento do poder de compra do produtor.
E como você lembrou, para 2017 não deve ser diferente, né, Alex?
Não deve ser diferente, né? Claro que a gente deve ter, por exemplo, um componente milho, espera-se, né, que o milho deva ser um pouquinho mais barato ou com menos intensidade para alta do que foi esse ano, né? Mas com essa questão cambial, ninguém sabe qual vai ser o efeito Trump nos Estados Unidos, no dólar, né? Então, se a gente tiver um câmbio mais próximo de R$4, pode ser que a exportação de milho aumente, isso corrija novamente o mercado ou leve o mercado do milho a um patamar de alta, né? Então, assim, o que a gente pode dizer para 2017 é que há um componente de risco, né, bastante grande, seja em termos de custo, seja em termos de preço. Então, é para o produtor entrar aí bastante atento, jamais trabalhar continuar trabalhando na pecuária de sem saber custo, só apostando em preço e não conhecendo margem, né? Usar e abusar de ferramentas de garantia de preço. Essas eu acho que são as dicas mais importantes que a gente tem que dar para o produtor em 2017.
Não tenha dúvida. Belas dicas, inclusive, produtor, fique atento aí a essa questão. 2017 vai ser um ano de briga boa aí na tentativa de manter margens positivas para a atividade. Alex, por enquanto, obrigado pela sua participação. A gente já caminha para o final do ano, acho que tem mais semana que vem para a gente se falar ainda, mas, enfim, a Scott tem participado com a gente toda semana, trazendo a sua análise, a sua visão diária aí do mercado. Não quero me despedir agora de você em 2016, semana que vem a gente fala mais, mas, enfim, estamos caminhando para um final de ano que fica aí uma reflexão, né, Alex? Mais do que nunca... Precisamos de uma pecuária eficiente. É esse o recado, né?
Mais do que nunca, Alexandre. Assim, esse ano, esse discurso não fica só na base mesmo da teoria, né? A gente já viu que 2016 foi assim. 2016, quem não se protegeu passou por momentos difíceis, né? Com custos subindo. Quem não aproveitou, por exemplo, os altos preços do confinamento perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro no confinamento muitas vezes. Enfim, então esse ano assim, o pessoal sentiu na prática que uma pecuária de baixa tecnologia, uma pecuária ineficiente, ficou muito difícil de trabalhar, né? Acostumou-se talvez com 2014, 2015, em que os preços subiram de forma indeterminada, o bezerro chegou quase 80% de alta, o boi gordo 60%, 50%, dependendo da prática que você analisa. Então mesmo que você fizesse uma pecuária... muitas vezes não tecnificada, não bem gerida, obteve-se resultados interessantes. A partir de 2016 o cenário já não é mais o mesmo, O cenário já foi um pouco mais de arroxo, um pouco de dificuldades, tanto na comercialização quanto na compra, então já exigiu aí um pouco mais de profissionalismo na atividade, e 2017 não vai ser diferente. Né? É muito fácil trabalhar e ser pecuarista nesse momento de alta, mas o importante é você conseguir passar por esses ciclos de baixa, que é natural, desde que pecuária assim você tem anos de alta e anos de baixa de preço, né? E aí, como a gente ouviu falar lá no encontro de confinamento, aí que a gente começa a ver realmente quem é, desculpa o nosso encontro na lista, né? A gente começa a ver que realmente quem é o pecuarista empresário nesses anos de maior dificuldade para operar atividade, como foi 2016 e como deve ser 2017.
Exatamente. Alex, obrigado por enquanto. Semana que vem a gente conversa mais. Até mais.
Eu agradeço, Alexandre. Até a semana que vem. Um abraço a todos.
Abraço para você. O Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver lá na BMF como estão os negócios. Você vê aqui na tela que dezembro trabalha com alta de 0,36% a R$ 149,80. Os demais vencimentos nem indicação de negócios tem nesse momento. Janeiro, fevereiro e março zerado, como você acompanha na tela. Muito bem. A gente tem também o mercado físico, levantado pela própria Scott Consultoria, um mercado aparentemente mais estável nas principais praças comercializadoras. Barreto e Araçatuba em São Paulo mantendo R$ 149,50, em Belo Horizonte os mesmos R$ 150 de ontem, Norte de Minas R$ 151 também sem modificação, Sul de Minas R$ 143 estável também, região Sul de Goiás R$ 141, Dourados no Mato Grosso do Sul R$ 135, lá houve uma regressão aí nos preços, norte do Mato Grosso também caiu um pouquinho, R$ 126, sudoeste do Mato Grosso R$ 126 estável, Marabá no Pará caindo para R$ 125, Redenção no Pará R$ 126 estável e no Espírito Santo R$ 148, são os preços apurados pela Scott Consultoria. E a gente tem também o indicador CPEA, o indicador do boi gordo ontem subiu R$ 150,37, uma alta de 0,49%. R$ 150,37 subindo 0,49%, valores divulgados ontem no final do dia pelo CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.